da atualização da Lei Geral do Turismo já está em vigor. O presidente Lula sancionou na semana passada a nova lei que reformula o marco legal do setor e permite que recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil sejam usados para conceder crédito a empresas aéreas. Nós conversamos sobre esse assunto com o deputado Paulo Aze, do União da Bahia, que relatou a proposta durante a votação no plenário da Câmara. Vamos acompanhar essa entrevista. Estamos em contato com o deputado Paulo Aze, do União Bahia. Deputado, como vai, senhor? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo em paz, amigo.
Deputado, o que traz a nova Lei Geral do Turismo? Quais são os principais pontos dessa nova legislação?
Olha, Mauro, primeiro é importante ressaltar que essa lei é fruto de um intenso debate que ocorreu no Congresso Nacional. Essa lei tramita aí na Câmara e no Senado há mais de 7 anos. Uma lei que foi construída a várias mãos, teve a participação intensa dos técnicos do governo federal, especialmente do Ministério do Turismo, do Ministério de Portos e Aeroportos, e se preocupou em ouvir todos os segmentos que compõem essa extensa cadeia produtiva do turismo. Você sabe, são 57 segmentos que compõem essa cadeia. A lei chega e, para nossa alegria, é votada a unanimidade no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado da República, e ela principalmente moderniza as relações de turismo, ela desburocratiza, ela enfrenta de maneira muito firme a insegurança jurídica. São diversos pontos que estão sendo incluídos na lei, que dá tranquilidade das relações de trabalho. Uma lei que durante todo o momento procurou sinalizar para a modernidade, ouvindo, como disse, todos os segmentos que compõem essa importante atividade econômica do nosso país. Há poucos anos, no último levantamento de 2023, a atividade turística era responsável por quase 4% do nosso PIB. São mais de 7 milhões de pessoas que hoje têm um emprego ligado a uma dessas atividades relacionadas ao turismo. Portanto, não tenho dúvida que essa lei, que vem atender aos reclamos do segmento, vai contribuir muito para que essa atividade possa representar aquilo que o país tem de potencial. 4% do nosso PIB ainda é muito pouco para atingir tudo aquilo que as belezas naturais do nosso país podem oferecer, e essa atividade pode contribuir ainda muito mais com a economia e, sobretudo, uma geração de empregos em nosso país.
Deputado Paulo Aze, de que forma essa lei vai desburocratizar o ambiente de negócios na área de turismo?
Olha, primeiro, a lei traz para o seu corpo diversas portarias que existiam e já estavam sendo praticadas pelo Ministério do Turismo, mas que não eram leis. E isso, em alguns momentos, em determinadas situações, gerava insegurança, gerava questionamentos. Por exemplo, hoje, o Mapa Nacional do Turismo, que define as cidades que têm potencial turístico e, por isso mesmo, passam a ter uma atenção especial dos órgãos governamentais, ela existia através de uma portaria ministerial, mas não estava na lei. Agora não, isso veio para a lei. Diversas outras portarias que já existiam também vieram para a lei com uma linguagem muito mais clara, muito mais objetiva, dando tranquilidade para que as pessoas, que especialmente os segmentos que compõem esse ramo de atividade, possam desenvolver seu negócio com maior tranquilidade.
Deputado Paulo Aze, fiquei curioso a respeito desse mapa nacional de turismo. Quais são as cidades que ele traz, de um modo geral? Ele traz novas cidades que podem entrar nessa rota de turismo ou as cidades tradicionais? Como é que ele funciona?
Não, existe um estudo feito pelo Ministério, eles têm lá diversos critérios e, à medida que os municípios se cadastram solicitando o ingresso nesse mapa, a lei que agora está em vigor já determina quais são os pontos que esses municípios precisam atingir para que o município possa ser considerado como um município potencialmente turístico, e aí, claro, passa a ter a atenção especial do próprio Ministério. São diversos municípios, são centenas de municípios espalhados pelo Brasil, que hoje já pertencem a esse mapa, já estão incluídos nessa relação, mas muitos outros, a partir de agora, também serão atendidos, porque muitos municípios não tinham ainda as informações claras, não tinham ainda a tranquilidade de saber que existia esse processo e poderiam colocá-los numa situação privilegiada, inclusive na busca de recursos para incrementar esses pontos que poderão ser atrativos turisticamente na sua região.
Deputado Paulo Aze, uma das novidades da nova lei é a possibilidade do uso do Fundo Nacional de Aviação Civil para estimular novos voos para o Brasil, né? Uma operação que, pelo que eu entendi, envolve o BNDES, a criação até de um comitê gestor. Como é que isso vai funcionar?
Na realidade, hoje existe o Fundo Nacional da Aviação Civil. Esse fundo, através agora das mudanças que essa lei propõe, ele passa a ter os seus recursos 70% gerido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, 30% pelo Ministério do Turismo. E a lei permite que esses recursos do fundo possam ser utilizados pelo Ministério de Portos e Aeroportos em duas ações que nós consideramos essenciais. Primeiro, que eles possam subsidiar o preço do querosene para os estados da Amazônia Legal. A gente sabe que aquela região existe uma dificuldade muito grande na chegada desse combustível, e isso encarece muito o preço das passagens aéreas. Então, o governo vai ter esse instrumento para, claro, analisando caso a caso, poder disponibilizar o recurso para subsidiar parte do preço do subsídio do querosene e, com isso, evitar que as passagens possam estar nos preços que hoje existe aí, inclusive, uma grita geral dos estados da federação. Um outro ponto, também muito importante, é que esse recurso possa servir para empréstimo, para operações de crédito com as empresas aéreas. Todos nós sabemos as dificuldades que essas empresas vivem atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, especialmente depois da pandemia, que praticamente todas elas paralisaram as suas atividades, e agora o governo vai poder contar também com esse instrumento para poder, em situações de crise, em situações que beiram a insolvência de alguma dessas empresas, poder ter esse recurso à disposição. Claro, as empresas poderão acessar essas operações de crédito, serão supervisionadas e executadas pelo BNDES, obviamente dando lá todas as suas garantias, para mais um recurso, né, que possivelmente chegará com juros mais baixos. Será criado um comitê que vai definir os parâmetros para que esses recursos possam ser acessados pelas empresas aéreas, não só no momento de dificuldade, mas também de renovação de frota, enfim, uma nova fonte de financiamento que se abre para essa importante atividade econômica essencial para o turismo brasileiro.
Deputado Paulo Aze, pela pesquisa que eu fiz aqui, o Brasil recebe 4 milhões de turistas estrangeiros por ano. Você pode me corrigir se estiver errado. Agora, de qualquer forma, é um número muito baixo, né? Se comparado com outros países, até com os vizinhos aqui. Quer dizer, tem espaço para crescer, né?
Os números são esses, realmente. Realmente são números muito baixos. O Brasil já chegou a receber algo em torno de 6 milhões de turistas, que também é um número muito baixo comparado aos países da Europa, a outros países aqui da América do Sul. Eu tenho muita convicção que essa lei vai ajudar muito a abertura da nossa economia para que os turistas do mundo inteiro possam vir ao Brasil conhecer as nossas belezas naturais. Dificilmente você acha um país com as riquezas naturais que tem, com a diversidade cultural, com o nosso patrimônio histórico, com um povo alegre, acolhedor, que sabe tão bem receber todas as pessoas que nos visitam. É claro que essa lei, só ela não basta. Existem outros pontos que são essenciais, e o governo precisa ter um olhar mais cuidadoso, não só para a área de infraestrutura, qualificar cada vez mais os nossos portos, os nossos aeroportos, mas também cuidar de maneira muito firme, muito rigorosa com essa questão que está intimamente ligada ao turismo, que é a questão da segurança pública. Mas, de qualquer forma, essa ação do Congresso Nacional, ela vem de uma forma definitiva ajudar muito ao país, ao Ministério do Turismo, para que ele possa efetivamente vender o Brasil no exterior e aumentar a quantidade de turistas que podem chegar aqui para incrementar, como disse, essa importante atividade econômica que é intensiva na geração de emprego e renda e que, sem dúvida, pode fortalecer muito a nossa economia.
Deputado Paulo Aze, a maioria dos nossos visitantes vem da Argentina. Isso quer dizer que a gente teria que direcionar o nosso marketing para os países vizinhos, mais para os países vizinhos? Seria uma estratégia?
Olha, eu acho que é uma estratégia, a proximidade ela facilita muito, reduz os custos, mas eu acho que o país pode se abrir, né, para todas as partes do mundo, Estados Unidos, Europa. A gente que tem a oportunidade de visitar aí diversos países do mundo e conhecer as belezas naturais desses países, a gente tem a convicção que o Brasil não deixa a desejar em nada em relação a todos esses países, que tem muito aqui o que se ofertar, muito aqui o que se oferecer. Você vê países como Portugal, tem lá 60 milhões de turistas anuais, é um número que praticamente transforma a atividade turística na sua principal economia. E o Brasil, não tenho dúvida, tem um futuro enorme à sua espera, uma enorme oportunidade para que nós possamos fortalecer, não é, esse importante eixo, uma atividade limpa, que não traz nenhum tipo de poluição. A lei, inclusive, tem um olhar especial a essas comunidades tradicionais, tem um olhar especial para a agricultura familiar, que também desenvolve os seus produtos para a atividade turística. Uma lei que de forma muito firme sinaliza a necessidade de combater a violência sexual de jovens e crianças. Enfim, o país está aí dando um arcabouço para que ele possa efetivamente abrir as portas e receber os turistas de todo mundo para conhecer as nossas belezas, para se apaixonar por esse querido país e, claro, contribuir com a nossa economia e com a geração de emprego e renda para a nossa gente.
Agora, deputado Paulo Aze, o senhor disse que esse setor de turismo, ele representa 4% do PIB e responde por mais de 7 milhões de empregos. Se houver uma ação mais intensa, com a ajuda da nova lei, como o senhor falou, se houver outras medidas junto com a nova lei, até que ponto pode chegar a participação do turismo no PIB brasileiro nos próximos anos, por exemplo? Qual a expectativa?
Olha, nas conversas que nós tivemos, especialmente no Ministério do Turismo, eles acham que é possível, é perfeitamente possível, o país pelo menos dobrar a curto prazo a participação da atividade turística na nossa economia. Eu acho isso perfeitamente factível. Toda a cadeia produtiva, todos os ramos que estão envolvidos nessa atividade, eles já estão devidamente preparados. Nós fomos para o ramo dos hotéis, encontro hotéis no país hoje de primeira qualidade, primeira grandeza, os restaurantes, a culinária brasileira é uma das melhores do mundo, não é? As nossas praias, que já estão aí todas estruturadas, a grande maioria delas estruturadas para receber os nossos turistas. Agora, é claro, existem outras ações que precisam ser desenvolvidas, o governo precisa vender o turismo, mostrar as nossas belezas nos outros países do mundo, mas, é claro, trazer também tranquilidade, porque eu não tenho dúvida que a questão da violência, da insegurança é um ponto que precisa ser combatido, não apenas na prática, fazendo um enfrentamento ao crime organizado no nosso país, mas mostrando lá fora que as pessoas que porventura desejem conhecer o Brasil, terão aqui todo tipo de segurança, de tranquilidade para nos visitar e para conhecer as nossas belezas. Portanto, não é nenhum número absurdo o país poder, em curto espaço de tempo, dobrar a sua capacidade produtiva dessa atividade turística em nosso país e na nossa economia.
Deputado Paulo Aze, para finalizar, o senhor disse que é preciso vender a imagem do país lá fora, né? Como é que a gente vende a imagem de um país? Como é que se faz isso?
Olha, o Brasil, o Ministério do Turismo, tem uma empresa que é consolidada, empresa de muitos anos, a Embratur, que tem como missão principal do seu objeto, da sua missão, exatamente vender a imagem do Brasil no exterior. E como é que se faz isso? Participando das diversas feiras internacionais, promovendo eventos nacionais para atrair as agências de viagens, que têm um papel fundamental nessa cadeia produtiva, que está inserido no calendário internacional, das feiras, dos congressos. Hoje você tem uma enorme atividade desse setor, praticamente todo mês existem feiras internacionais pelo mundo afora, e o Brasil precisa estar inserido nesse contexto e levar para essas feiras o seu potencial, e isso fazendo uma integração com os governos estaduais, chamando as secretarias estaduais de turismo para participar desse processo, para que cada estado possa ter a sua participação efetiva nessas feiras. Eu tive a oportunidade de, como presidente da Comissão de Turismo da Câmara Federal, visitar algumas dessas feiras, e ali você observa, né, nas visitas que fazia, que pouquíssimos eram os estados que se faziam ali presentes. Você tirava lá Rio de Janeiro, em alguns lugares, em alguns momentos da Bahia, e você sentia que realmente outros estados poderiam estar ali também, mostrando as suas belezas, fazendo contatos, né, com diversos segmentos do trade turístico, e acho que isso é um papel importante que o Ministério do Turismo, a própria Embratur, pode fazer, de integrar todas essas secretarias estaduais, para que quando efetivamente esses eventos ocorrerem, os estados puderem estar lá participando, cada um mostrando as suas belezas. E, é claro, uma intensa propaganda institucional a nível nacional para vender o país lá fora e, repito, mostrar que as pessoas que, porventura, desejam conhecer o Brasil serão aqui muito bem recebidas, terão a segurança necessária para andar pelas ruas do nosso país e conhecer o nosso povo e as nossas belezas.
Ok, eu agradeço a participação do deputado Paulo Aze, do União da Bahia, que conversou conosco sobre a nova Lei Geral do Turismo, que já está em vigor. Deputado, muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade.